Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 360 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
85% dos brasileiros estão imunizados com as duas doses.
E o Ministério da Saúde ressalta a importância de quem ainda não tomou a segunda dose ir a um posto de saúde para completar o esquema vacinal. Luana Karen.
21 milhões e meio de brasileiros ainda não voltaram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose do imunizante contra a Covid-19.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país bate recorde na movimentação de cargas nos portos em 2021.
Mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas são transportadas. Cleide Lopes.
Os 34 portos brasileiros movimentaram principalmente cargas com minério de ferro, petróleo, containers, soja e fertilizantes.
Programa Criança Feliz atinge a marca de 1 milhão e 500 mil crianças e gestantes atendidas.
Vamos falar como os acompanhamentos feitos pelos programas ajudam na saúde e desenvolvimento dos bebês de famílias de baixa renda do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde. O Brasil ultrapassou a marca de 360 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Quase 92% dos brasileiros acima dos 12 anos estão vacinados com a primeira dose.
E pouco mais de 85% está imunizado com as duas doses.
E para que o percentual de brasileiros que tomaram as duas doses aumente, o Ministério da Saúde reforça a importância de completar o esquema vacinal.
Mesmo com vacina de sobra, 21 milhões e meio de brasileiros ainda não voltaram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destaca que é fundamental completar o esquema vacinal.
Para aumentar a defesa de cada um de nós e evitar casos graves da Covid-19. E assim, vamos evitar internações e internações em terapia intensiva e também óbitos.
Sudeste e Nordeste são as regiões com maior número de pessoas com esquema vacinal incompleto. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro são os estados com maior número de brasileiros em falta com a vacina. À exceção da Janssen, todos os imunizantes aplicados no Brasil precisam de duas doses. Há também a indicação de uma terceira dose, a dose de reforço, para quem toma Pfizer, Coronavac, Janssen ou AstraZeneca. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 60% das pessoas com mais de 60 anos receberam a dose de reforço contra a Covid-19. Sobre a vacinação infantil, de acordo com o ministro Marcelo Queiroga, até o dia 15 de fevereiro, a pasta terá distribuído doses suficientes para vacinar todas as crianças acima de 5 anos no país.
No dia 15 de fevereiro, nós teremos distribuído doses suficientes para vacinar todas as crianças nessa faixa etária, desde que os pais assim desejem, podem procurar essa política pública.
E os aposentados e pensionistas do INSS que tomarem a vacina não vão precisar fazer a prova de vida presencial. Isso porque desde ontem, os segurados não precisam mais comparecer a uma agência para fazer a comprovação, desde que o Instituto consiga, por meio do cruzamento de dados, como de vacinação, emissão de identidade ou passaporte, fazer a verificação. Segundo o INSS, o Brasil tem cerca de 36 milhões de aposentados e pensionistas. Reportagem Luana Karen.
O aprofundamento das relações comerciais entre Brasil e Peru, o trabalho conjunto na fronteira e as conexões entre cidades dos dois países.
Esses foram alguns dos temas tratados no primeiro encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e o peruano Pedro Castillo.
A reunião foi em Porto Velho, no estado de Rondônia.
No primeiro encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Pedro Castillo, do Peru, realizado em Porto Velho, Rondônia, os dois mandatários assinaram uma declaração conjunta e, entre outros pontos, determinaram a criação de um grupo de trabalho para discutir a melhor forma de facilitar o comércio e os investimentos na fronteira amazônica. Eles também decidiram dar início às negociações para ampliar a conexão entre Brasil e Peru. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do encontro.
Temos nessa grande faixa de fronteira interesse em comum, fazemos parte da região amazônica, questão de defesa, crimes transnacionais, comércio, é o espírito, né, de um bom relacionamento, que os dois países têm muito a ganhar com isso aí. Presidente. Todos os países são importantes para nós aqui na América do Sul.
O Peru é o país que tem a segunda maior fronteira com o Brasil, só perde para a Bolívia. São quase 3 mil quilômetros de extensão. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países alcançou US$4,2 bilhões, crescimento de 78% em relação a 2020. O Peru é o quarto país que mais comprou do Brasil na América Latina, atrás de Argentina, Chile e México. Em 2021, as exportações brasileiras para lá somaram US$3,074 bilhões, um aumento de 85% em relação ao ano anterior. O Brasil exportou para o Peru principalmente automóveis de passageiros, polímeros de etileno, propileno e estireno, chassis, barras de ferro e aço e papel e cartão. E importou do país vizinho, naftas, minérios de cobre e minérios de zinco. De Porto Velho, Rondônia, Manuela Castro.
O Brasil bateu recorde na movimentação de cargas no ano passado.
Foram 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, crescimento de quase 5% em relação ao ano passado.
Os 34 portos brasileiros, nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, movimentaram principalmente cargas com minério de ferro, petróleo, containers, soja e fertilizantes. O setor registrou crescimento de 4,8% no ano passado. A movimentação de cargas nos portos públicos e terminais privados passou de 1 bilhão 156 milhões de toneladas em 2020 para 1 bilhão 210 milhões de toneladas em 2021. Um recorde, como explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
É um setor portuário que deixou de ser um gargalo. Vem respondendo às demandas do setor produtivo brasileiro. O setor portuário deu essa resposta. E deu essa resposta por meio de investimentos, por meio da participação da iniciativa privada.
O terminal privado de Ponta da Madeira, no Maranhão, é o que movimenta o maior volume de cargas no país. Em seguida vem o Porto de Santos, no estado de São Paulo, que é público. Mais da metade do que sai pelos portos brasileiros vai para a China, o que mostra a retomada da economia brasileira e a competitividade do país, como explica o economista José Luiz Pagnussati.
O comércio internacional mostra a competitividade da economia brasileira, a capacidade que o Brasil tem de responder às demandas internacionais. E nesse sentido, o governo contribui de forma importante, né? Com a participação nos fóruns internacionais, abrindo novos mercados e também em negociações bilaterais.
Para os próximos anos, a expectativa é de mais crescimento. A previsão é chegar a 1 bilhão e 400 milhões de toneladas em cargas até 2026, segundo a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O impulso virá também do programa BR do Mar, de incentivo ao setor, como garante o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri.
São números muito positivos e que mostram um sucesso do programa de arrendamentos, do BR do Mar agora, que mostra também todo o potencial da nossa cabotagem, que pode ainda ser mais alavancado.
Outras informações sobre a movimentação nos portos brasileiros podem ser acessadas em gov.br/ANTAQ. Reportagem Cleide Lopes.
A produção industrial registrou crescimento de quase 4% no ano passado.
Somente em dezembro, a alta foi de 2,9% em relação a novembro.
Destaque para quatro categorias: bens de capital, bens intermediários, bens de consumo e duráveis.
A produção de veículos também aumentou e terminou o ano de 2021 com um crescimento de mais de 12% em relação ao ano de 2020.
O programa Criança Feliz atinge a marca de 1 milhão e 500 mil crianças e gestantes atendidas.
E você ouve daqui a pouco como os acompanhamentos feitos pelo programa ajudam na saúde e desenvolvimento dos bebês de famílias de baixa renda do país.
Trabalhadores das cidades mineiras de Mateus Leme e Sabará e da cidade baiana de Ibicuí já podem pedir o saque do FGTS por calamidade.
A liberação foi autorizada por conta das fortes chuvas nas cidades.
Os moradores das áreas afetadas em Ibicuí podem pedir o saque até o dia 28 de março.
Já os trabalhadores de Mateus Leme e Sabará podem solicitar até o dia 14 de abril.
O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220.
A solicitação do saque deve ser feita pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de ir a uma agência.
Até o momento, 29 municípios da Bahia e de Minas Gerais foram habilitados com o saque FGTS por motivo de calamidade.
O programa Criança Feliz alcançou a marca de 1 milhão e 500 pessoas atendidas.
A iniciativa leva profissionais especializados no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos para as casas de famílias de baixa renda.
Na verdade, são 1 milhão e 500 mil pessoas atendidas. E é dentro de casa que os pais passam a desenvolver atividades que estimulam o crescimento das crianças, com brincadeiras, além de receberem dicas sobre a saúde dos pequenos.
Francisca Silva mora em Cristalina, no estado de Goiás, e é mãe das gêmeas Estela e a Hanna, que são acompanhadas há um ano pela visitadora Suzane, do programa Criança Feliz. A mãe das crianças fala da importância do programa no desenvolvimento das filhas.
Quando começou o programa, elas ainda não andavam. E através das brincadeiras, elas foram se desenvolvendo cada vez mais. Eu trabalho com elas coordenação motora.
O Criança Feliz é um programa do governo federal que acompanha crianças desde o seu desenvolvimento no ventre materno até os 6 anos de idade por meio de visitas domiciliares. As famílias recebem orientações sobre estímulo cognitivo, fortalecimento de vínculos afetivos, além de cuidados para a proteção dos pequenos. O programa superou a marca de 1,5 milhão de pessoas atendidas, sendo 1,2 milhão crianças e 313 mil gestantes em 3 mil municípios das 5 regiões do país, como explica a secretária nacional de atenção primária à criança do Ministério da Cidadania, Luciana Cerqueira.
Nós temos uma equipe de supervisores, 3.179 supervisores e 18.490 visitadores, que são aqueles que realizam a visita domiciliar. É uma política que tem 5 anos que está em execução. É uma política reconhecida internacionalmente e que tem sido prioritária do governo federal.
Vale lembrar que o atendimento é feito por meio do Cadastro Único do Governo Federal. A supervisora do programa em Cristalina, Evandra Lopes, explica de que forma isso é feito.
Eu pego a lista no Cadastro Único, faço a visita na residência da família. A família escolhe aderir ao programa ou não, e a família aceitando, ela assina o termo de adesão, é preenchido o formulário de caracterização da família, que vê todos os dados da família. A partir daí, essa passa a criança para as visitadoras, que farão as visitas semanalmente, elas fazem a visita na residência da família.
Para que os municípios possam aderir ao programa Criança Feliz, os gestores da assistência social precisam acessar o sistema Rede Suas com o seu CPF e senha. Depois basta preencher o termo de adesão ao programa Criança Feliz e encaminhá-lo para aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. A aprovação também será inserida no sistema. Reportagem Cleide Lopes.
Construir e equipar conselhos tutelares, capacitar agentes e criar canais de denúncia de abusos e violência.
No ano passado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos investiu mais de 80 milhões de reais em ações de proteção a crianças e adolescentes.
O governo federal já repassou R$ 80.400.000 às instituições que desenvolvem ações de proteção de crianças e adolescentes. As ações são variadas e vão desde a construção de conselhos tutelares até a criação de canais de atendimento ao público para denunciar diversos tipos de abuso sofridos pelo grupo. Do valor total, R$ 34.900.000 foram destinados à compra de equipamentos para os conselhos tutelares, como destaca o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha.
Entregamos cerca de 300 veículos, centenas de computadores, de impressoras, para que esses importantes atores de defesa dos direitos das crianças estejam atuando de forma qualificada nos territórios.
As ações desenvolvidas também foram direcionadas àqueles que convivem com a violência e estão até ameaçados de morte. A pasta criou, em maio de 2021, o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Foram R$ 18 milhões para um amparo de 308 crianças e 338 famílias em 17 estados. Maurício Cunha, da Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, aponta que foram investidos recursos também no trabalho contra a violência.
Cerca de R$ 18 milhões foram investidos na proteção de algumas crianças e adolescentes que, por qualquer razão, tenham a sua vida ameaçada. Nós atuamos também fortemente em 2021 no enfrentamento da violência contra a criança e adolescente, instituindo, por meio de decreto presidencial, o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Nós estaremos fortalecendo as ações de proteção da criança e adolescente, especialmente, né, a violência letal, mas também todas as outras formas de violência. Violência física, violência psicológica, a violência sexual e a violência institucional.
Em 2021, cerca de R$ 1.900.000 foram investidos no SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que atende jovens que cometeram algum tipo de contravenção. Os recursos foram usados na construção de unidades socioeducativas e na capacitação dos agentes. Para este ano, são esperados mais de R$ 5 milhões em investimentos, de acordo com o Ministério. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais de R$ 2 bilhões e 300 milhões foram usados no ano passado em ações de preservação do meio ambiente e de combate a crimes ambientais.
O total representa cerca de 80% do orçamento destinado ao Ministério do Meio Ambiente.
Os recursos também foram utilizados na modernização de equipamentos.
Em 2021, o Ministério do Meio Ambiente executou cerca de 80% do orçamento destinado à pasta. Dos R$ 2 bilhões e 900 milhões previstos para o ano passado, foram gastos R$ 2 bilhões e 300 milhões em ações de prevenção e combate a incêndios florestais, fiscalização, licenciamento e proteção da biodiversidade. Para o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a aplicação de 80% do orçamento é reflexo de uma gestão eficiente dos recursos.
O governo federal teve uma boa atuação no Ministério do Meio Ambiente, nas suas autarquias aí, IBAMA, ICMBio, Jardim Botânico, para sim executar aquilo que estava planejado. O importante da gestão é que você planeja e executa. E quando você atinge praticamente 100%, significa que você acabou executando aquilo que foi bem planejado e bem executado no caso do Ministério do Meio Ambiente e as suas autarquias.
O Ministério também investiu em tecnologia e inovação, por meio de um crédito suplementar de R$ 270 milhões disponibilizados pelo governo federal. O ministro Joaquim Leite explica como os recursos foram investidos.
Inovação de sistemas de informática, trazendo ferramentas de gestão para dentro do Ministério e para controlar e controlar suas autarquias. E segundo, investimos em inovação de equipamentos, veículos, caminhão bombeiro, câmeras de ação que os fiscais podem utilizar durante as fiscalizações.
A maior parte do valor do crédito suplementar, cerca de R$ 180 milhões, foi destinada ao IBAMA. Com esse incremento, os recursos voltados para as ações do Instituto no ano passado foram de R$ 444 milhões. O órgão executou quase 98% do orçamento total e empenhou cerca de R$ 435 milhões em medidas de preservação e combate a crimes ambientais. Para 2022, O Ministério do Meio Ambiente conta com um orçamento de R$3,6 bilhões. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Polícia Federal prendeu ontem o suspeito de ter mandado incendiar dois helicópteros do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
O crime ocorreu em Manaus no dia 24 de janeiro.
Outras cinco pessoas já haviam sido presas.
Três delas reconheceram o suposto autor intelectual do crime, que teria envolvimento em atividades de garimpo ilegal em Roraima.
Segundo a investigação, a ação criminosa teve como motivo frear as ações de fiscalização e repressão ao garimpo ilegal, sendo uma represália às operações conjuntas feitas pela Polícia Federal e IBAMA.
Os assentados da reforma agrária podem ter acesso a financiamento para dar início à atividade ou para aumentar a produção.
O crédito instalação pode ser usado para financiar projetos de irrigação, compra de material de construção, implantação de projetos de manejo florestal e mesmo para atender necessidades básicas, como alimentação.
Em 2021, foram mais de 33 mil contratos que somaram créditos de quase R$370 milhões.
Em 2014, a produtora rural Luciana dos Santos Silva recebeu um lote da reforma agrária no assentamento Lírio dos Vales, em Ecoporanga, Espírito Santo. De lá para cá, contou três vezes com uma linha de crédito oferecida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para auxiliar na estruturação do terreno.
Em 2017 veio o nosso primeiro crédito. A gente quitou as dívidas que a gente tinha nas estacas, dos arames que a gente tinha comprado. Em 2018, nós aplicamos numa irrigação, a gente comprou também sementes para iniciar o trabalho. Em 2021, eu comprei uma vaquinha.
O crédito instalação do INCRA auxilia o assentado da reforma agrária na compra de itens de primeira necessidade, bens duráveis de uso doméstico ou equipamentos, para que ele possa iniciar a atividade ou investir na produção. Em 2021, o INCRA investiu quase R$370 milhões no financiamento de cerca de 33 mil contratos de crédito e instalação. Segundo Sandra Knupfer, coordenadora-geral de infraestrutura do INCRA, os assentados podem contar ainda com carência e desconto, o chamado rebate, no pagamento das parcelas.
Todas as nossas modalidades são financiamentos, ou seja, todas elas precisam ser pagas. Mas cada uma delas possui um rebate de 96% a 50% e também as modalidades possuem carência para pagamento. A carência varia de 5 anos a 1 ano, conforme a modalidade.
O crédito instalação tem 9 modalidades: apoio inicial, fomento, fomento mulher, semiárido, florestal, recuperação ambiental, cacau, habitacional e reforma habitacional. Para cada modalidade, há diferentes critérios a serem cumpridos. De modo geral, o beneficiário precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e ter assinado com o INCRA um contrato de concessão de uso que transfere o lote ao assentado em caráter provisório, um contrato de concessão de direito real de uso, no caso de assentamentos ambientalmente diferenciados, ou um documento equivalente, no caso de áreas reconhecidas pelo Instituto. As famílias interessadas devem solicitar o crédito em uma unidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Reportagem Luana Karen.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU divulgou no dia 8 de dezembro os resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC. Os dados revelam que menos de 2% das organizações públicas do Brasil possuem sistema de proteção adequado contra fraude e corrupção. As organizações municipais são as que apresentam maior grau de exposição. O resultado do trabalho reflete o autodiagnóstico de organizações públicas de todo o Brasil que deram o primeiro passo para conhecer suas fragilidades. A avaliação foi feita por meio do sistema e-prevenção fornecido pelo programa. O PNPC contou com a participação voluntária de mais de 9 mil instituições públicas dos três poderes nos níveis federal, estadual e municipal. Acesse o portal do TCU e conheça todos os dados do programa.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber encaminha à PGR relatório final da Polícia Federal sobre o caso Covaxin.
Corte Especial do STJ prorroga afastamento de magistrados da Bahia investigados na Operação Faroeste.
Ministério Público Federal denuncia três pessoas por manterem trabalhadores em situação análoga à escravidão.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber encaminha a PGR relatório final da Polícia Federal sobre o caso Covaxin.
A Polícia Federal concluiu que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não praticou o crime de prevaricação. Fábio Ruas.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o relatório final da Polícia Federal no inquérito que apura suposto cometimento do crime de prevaricação pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso da importação da vacina indiana Covaxin. No relatório, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não cometeu o crime de prevaricação, que seria retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
Cinco desembargadores e uma juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados na Operação Faroeste, continuam afastados do cargo por mais um ano.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A Operação Faroeste apura esquema de venda de decisões judiciais para grilagem de terras no oeste baiano. A Corte Especial do STJ prorrogou o afastamento até fevereiro de 2023 para os desembargadores José Olegário Monção Caldas, Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Maria do Socorro Barreto Santiago, Ilona Márcia Reis e Lígia Maria Ramos Cunha Lima, e para a juíza Marivalda Almeida Moutinho. Segundo o relator ministro Og Fernandes, não é recomendável permitir que os denunciados reassumam as atividades, pois as apurações estão avançando, mas não foram encerradas.
A partir deste ano, todos os procedimentos para atuação das missões de observação eleitoral estão regulamentados em resolução editada pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de resolução aprovada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral em dezembro de 2021.
Segundo o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, a novidade reforça o compromisso institucional de garantia da integridade das eleições brasileiras.
Até então, as atividades de observação eleitoral eram realizadas por meio de acordos de cooperação firmados pelo TSE.
Ministério Público Federal denuncia três pessoas por manterem trabalhadores em situação análoga à escravidão em uma propriedade rural do município de Lucianópolis, em São Paulo.
Caso a denúncia seja aceita pela Justiça Federal, os denunciados responderão por crimes que se referem às irregularidades no registro e às condições de trabalho escravo. Marissa Almena.
Segundo o Ministério Público Federal, os 18 indivíduos trabalhavam na colheita de laranjas em uma fazenda. Sem registro em carteira ou marcação de início e fim da jornada, eles prestavam serviços sob a promessa de receber cerca de R$1,70 por caixa de laranja. Porém, uma semana depois do início dos trabalhos, nada havia sido pago ainda. O grupo realizava colheita sem equipamentos de proteção, nem acesso a instalações sanitárias e local apropriado para fazer as refeições. Marmitas eram consumidas frias sob os pés de laranja, que serviam também de banheiro ao longo do dia.
A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, considerou ilegal a conduta de uma rede de ensino de reduzir em cerca de 50% os salários dos empregados, sem acordo coletivo de trabalho e sem reduzir proporcionalmente a jornada dos empregados, como previa o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
Segundo o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar da região sul do estado de Minas, os empregados tiveram os salários reduzidos a partir de março de 2020, sem que houvesse negociação coletiva com a participação do sindicato profissional.
Em defesa, a empregadora alegou que sofreu redução substancial da receita em razão da pandemia.
Mas o magistrado ressaltou que a ré não observou as normas legais e, por isso, condenou a rede de ensino a recompor os salários reduzidos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Dependência brasileira de fertilizantes importados preocupa senadores da Comissão de Agricultura. Congresso se reúne na terça-feira para análise de vetos. Senador cobra instalação da CPI das ONGs. Boa noite. O Congresso Nacional deve se reunir na terça-feira, dia 8, para apreciar vetos. Dos 37 que estão na pauta, 17 precisam ser votados imediatamente. Segundo a oposição, entre aqueles que podem ser derrubados, estão o que inclui a quimioterapia oral na cobertura dos planos de saúde e a distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes e mulheres de baixa renda. Repórter Érica Christian.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, avalia que o governo também poderá ser derrotado na apreciação de outros vetos.
Que a gente tem vetos importantes, como esse sobre a pobreza menstrual, a lei Assis Carvalho e também algumas questões relativas ao orçamento.
Segundo o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, o próprio Palácio do Planalto admite a derrubada de alguns vetos.
Da parte do governo, o interesse é de manter os vetos e certamente que o bom senso há de prevalecer. A expectativa é de que se mantenha, se não todos, a maioria dos vetos.
E na primeira reunião de líderes do ano, os partidos apresentaram sugestões de projetos que deverão ter prioridade. Entre eles, os que podem reduzir o preço dos combustíveis.
Ontem, logo após a sessão de abertura dos trabalhos, os senadores tentaram votar a medida provisória que define regras para a oferta de tratamentos e medicamentos pelos planos de saúde. Mas, a pedido do senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, a votação foi adiada. A MP foi editada após o veto a um projeto dele que garantia a quimioterapia oral domiciliar. Regufe argumentou que a medida provisória melhora, mas ela não resolve a situação de quem precisa da medicação porque não passa a valer a partir do registro da Anvisa. Por conta disso, o senador pediu que seja então analisado primeiro o veto, que vai ocorrer na próxima terça-feira, após a concordância das lideranças do Senado. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, disse que o ano legislativo trará novas pautas com viés transformador. Segundo ele, serão matérias que vão aprimorar a situação social e econômica do país para superar as consequências da pandemia de Covid-19. Ele destacou ainda projetos aprovados pelo Senado em 2021. Um deles foi o que simplificou a inclusão de famílias no cadastro da tarifa social de energia elétrica, beneficiando os consumidores da antiga CELPA no estado do Pará. Segundo ele, a proposta chega a atingir 24 milhões de famílias brasileiras, com descontos que vão de 10% a 65%.
Medidas como, número 1, por exemplo, do ano passado, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas, as agroindústrias, o FIAGRO, o Marco Legal das Ferrovias, a BR do Mar, também receberam atenção de nossa parte no ininterrupto trabalho de contribuir com o Brasil e livrar o país das antigas travas ao investimento, tornando mais atrativo aos novos negócios.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, na cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. Para a senadora, Bolsonaro estava falando de outro país, ao fazer parecer que está tudo bem no Brasil. Zenaide destacou que 20 milhões de brasileiros passam fome e 12 milhões estão desempregados.
Gerar emprego e renda é algo que não foi falado. Nós estamos para terminar um governo e não existe nenhum plano para gerar emprego e renda. Existe uma verdadeira ojeriza do ministro da Economia, que a única proposta que tem para o povo brasileiro é ajuste fiscal.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai encaminhar à Embrapa, ao Ministério da Agricultura e à Presidência da República um relatório sobre a dependência brasileira de fertilizantes importados. O tema foi discutido em duas audiências públicas no ano passado. O alto preço poderia ameaçar a próxima safra. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Ciro Gurgax, senador do PDT de Rondônia, falou que o relatório sobre as audiências públicas está sendo finalizado.
E na sequência, imediatamente votarmos para enviarmos à ministra da Agricultura, enviarmos ao presidente da República, para que possam eles terem apenas, não apenas conhecimento, mas que possam tomar providências já com algumas sugestões que vamos fazer junto com os senhores aqui na comissão.
Esperidião Amin, senador do PP de Santa Catarina, disse que as audiências públicas foram reveladoras do grau de dependência do Brasil do fertilizante importado e do custo proibitivo desses insumos, com a desvalorização do real e a alta do petróleo.
Relatos de produtores rurais que ou não vão usar fertilizante, e num caso, me chocou mais ainda, foi o caso de um produtor que, em vez de plantar, vai vender os fertilizantes que ele tinha adquirido por um preço muito mais baixo do que o que atualmente está sendo praticado, numa consagração desse desestímulo.
Um dos pedidos feitos nas audiências públicas para enfrentar o problema dos fertilizantes foi no sentido de reduzir a carga tributária em cima tanto da instalação de fábricas quanto do comércio dessa produção por pelo menos 10 anos.
No primeiro pronunciamento como senador, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, defendeu o diálogo e a união dos parlamentares, tanto independentes quanto da oposição e da situação, na busca por soluções para problemas mais prementes do país, que são, segundo ele, a inflação, o desemprego, a fome e a miséria. O parlamentar assumiu o mandato em consequência da renúncia do senador Antônio Anastasia, do mesmo partido, eleito para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Silveira afirmou que políticas econômicas ortodoxas e conservadoras não resolverão os problemas atuais e constatou que não ocorreu a anunciada recuperação da economia. Também criticou o uso de mais de 50% do orçamento para pagar os juros da dívida pública.
De janeiro a novembro do ano passado, os gastos com pagamento dos juros da dívida, só de juros, corresponde a 394 bilhões de reais. São cerca de 1,2 bilhão por dia, apenas para pagamento dos juros da dívida.
E agora o ex-senador Antônio Anastasia tomou posse no Tribunal de Contas da União na manhã desta quinta-feira. O novo ministro da Corte foi escolhido pelo Senado para ocupar a vaga de Raimundo Carreiro, que será embaixador do Brasil em Portugal. Repórter Raquel Teixeira.
O Senado e a Câmara são responsáveis pela escolha de 6 dos 9 ministros do Tribunal de Contas da União. Os outros 3 são indicados pelo presidente da República. Após a aprovação do Senado no ano passado, o ex-senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, vai ocupar a vaga de Raimundo Carreiro, que agora será embaixador do Brasil em Portugal. Em seu discurso de renúncia do mandato de senador, Anastasia destacou que leva para o TCU a experiência do trabalho no parlamento.
Essa experiência parlamentar está indelével na minha alma e a levarei ao Tribunal de Contas da União. Essa função principal do parlamento, de defender a democracia, de apurar a arte da convergência, de apontar as soluções para as políticas públicas, ela é inafastável. E nós todos brasileiros temos o dever de defendê-la.
O suplente de Anastasia, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, já tomou posse no Senado.
O senador Plínio Valério cobrou a instalação da CPI das ONGs que atuam na região da Amazônia. Valério disse que recebeu uma carta de jovens lideranças indígenas se posicionando contra organizações não governamentais que agem em nome dos índios. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, salientou a necessidade de se instalar este ano uma CPI para investigar ONGs que desenvolvem trabalhos com indígenas na região da Amazônia. Ele leu em plenário trechos de carta enviada por lideranças indígenas do estado do Amazonas, se manifestando contra a interferência dessas organizações não governamentais.
Abre aspas. Não aceitamos em hipótese alguma que ONGs decidam o que deve ser feito aqui. Nunca dependemos das ONGs financeiramente. Não queremos mais ser enganados pelas ONGs. Fecha aspas.
Conforme Plínio Valério, o dinheiro arrecadado em nome dos índios não chega até eles.
Dessa hipocrisia que permeia a Amazônia, dessa hipocrisia que arrecada dinheiro em nome desses índios, e o dinheiro não chega na ponta, mas enriquece a diretoria dessas ONGs.
Para o senador, a CPI das ONGs vai separar o joio do trigo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova concessão de incentivos tributários para pesquisas contra a Covid-19.
Projeto prevê punição para quem postar imagens de infrações de trânsito na internet.
Governo e oposição definem estratégias sobre análise de vetos presidenciais.
Boa noite. Governo e oposição querem definir estratégias em relação à futura análise de vetos presidenciais no Congresso Nacional. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a questão.
O governo aposta em projetos de lei e ampla negociação para manter os vetos do presidente Jair Bolsonaro a propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados e Senado no ano passado. Esses vetos serão alvo de análise futura do Congresso Nacional. Para derrubá-los, são necessários os votos de, no mínimo, 257 deputados e 41 senadores. Quanto ao orçamento de 2022, por exemplo, o líder do governo na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, reafirmou que o Executivo enviará ao Parlamento, ainda neste mês, pelo menos dois projetos de lei de suplementação orçamentária para compensar parte dos mais de 3 bilhões de reais vetados por Bolsonaro em relação às emendas destinadas pelas comissões temáticas do Congresso e às chamadas despesas primárias discricionárias.
Os dois são justamente um para alterar a LDO, para que possamos ter aí uma alteração de uma regra do fundo eleitoral, uma frase, e o segundo para justamente termos em mente essa necessidade de fazermos a suplementação para o aporte financeiro de pessoal. Então isso é importante porque, como foi vetado 3 bilhões e meio justamente para abrir espaço orçamentário para pagamento de pessoal, a suplementação que virá, o projeto de suplementação orçamentária, no sentido de fazer com que essa despesa possa ser efetivada.
Ao todo, o Congresso inicia o ano legislativo com 36 vetos pendentes de análise. Eles tratam de temas variados, como trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tratamento domiciliar de câncer, quebra de patentes, renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas e Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal. Quanto a esses e outros vetos, Cláudio Cajado aposta em amplo acordo na reunião que o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, pretende sugerir aos demais líderes partidários.
Obviamente serão objeto de uma negociação, de um amplo acordo, quando for marcadas as sessões congressuais. No ano passado nós avançamos em várias matérias, tivemos acordos aqui importantes, tanto da base do governo quanto das oposições, que, diga-se de passagem, sempre teve uma postura proativa de podermos votar as matérias importantes para o país, e espero que nós continuemos nesse mesmo trabalho para o início desse ano.
Maior partido de oposição, o PT promete postura pragmática em relação à futura análise dos vetos presidenciais. Novo líder do partido, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, já definiu algumas prioridades de vetos a serem derrubados.
Nós queremos derrubar os vetos do Auxílio Brasil, o veto para anistiar a micro e pequena empresa. Nós queremos fazer destaque para aumentar o salário mínimo com ganho real, porque os trabalhadores têm 6 anos sem aumento real. O descontrole da inflação e a dolarização da economia, do petróleo e dos alimentos corroeu o poder de compra do cidadão, não só os que estão desempregados, mas o trabalhador até 2 salários mínimos não está conseguindo pagar suas contas. Então nós vamos resistir para não ter mais retrocesso. Aquilo que for positivo para melhorar a vida do povo esse ano, nós vamos votar favorável, mas nós vamos denunciar também as mentiras no ano eleitoral para fazer demagogia.
Há vetos presidenciais também em partes de propostas aprovadas por deputados e senadores quanto à propaganda partidária gratuita, fake news e gestão de cargos do Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Os líderes partidários também se manifestaram sobre os temas que devem ser destaques esse ano, como informa o repórter Silvério Rios.
É o presidente da Câmara que determina a pauta de votações do plenário. E até para manter a harmonia dos trabalhos, o Colégio de Líderes é consultado e tem grande influência no processo que define quais matérias vão ser analisadas a cada sessão. O líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros, de Pernambuco, defende a votação de propostas relativas à pandemia e à saúde.
O PCdoB irá lutar pela volta do auxílio emergencial de R$ 600. Esse auxílio é muito importante para milhões de brasileiros que ficaram completamente desassistidos durante todo o período da pandemia, que ainda persiste. Um outro projeto importante é que nós queremos concluir o projeto de lei que cria o piso salarial dos enfermeiros e enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem e das parteiras.
O deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, argumenta que o parlamento não deve ficar paralisado por causa das eleições gerais de outubro. Para o líder do Novo, o Congresso deve retomar a análise de grandes temas como as reformas de Estado.
A gente precisa aprovar, ainda em 2022, reformas relacionadas à nossa reforma tributária, à reforma administrativa e o ajuste fiscal. A gente também precisa fazer avançar aqui no Congresso as pautas de combate a privilégios e combate à corrupção. É inaceitável até hoje a PEC em segunda instância não ter sido pautada, assim como a PEC do fim do foro privilegiado.
Já o vice-líder do MDB, deputado Hildo Rocha do Maranhão, afirma que o partido pretende ver aprovado o projeto de combate à divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, e a reforma do Código de Processo Penal.
A Câmara dos Deputados ficou devendo a aprovação de alguns projetos no ano de 2021. Um deles, que eu posso citar, que vem beneficiar toda a população brasileira, é o novo Código de Processo Penal, projeto que já foi aprovado no Senado Federal desde 2010. E esse projeto de lei, ele moderniza o Código de Processo Penal, além de facilitar o acesso a provas criminais, também ele agiliza os processos penais.
Projetos que facilitam e desburocratizam a formação de parcerias público-privadas estão entre as prioridades do Republicanos, como ressalta o líder do partido, deputado Vinícius Carvalho, de São Paulo.
O PL 7063, que altera a lei do marco legal das concessões e parcerias público-privada, tem o objetivo de incentivar as empresas a aderirem aos projetos de concessão e de parceria público-privada com o estabelecimento de um marco regulatório novo. O projeto desburocratiza os grandes processos de concessões e parcerias públicas e privadas no país.
O PSOL quer para este ano legislativo a votação de pautas ligadas aos direitos das mulheres e ao sistema de cotas nas universidades, conforme defende a deputada Talíria Petrone, do Rio de Janeiro.
É óbvio que há projetos importantes que devem avançar, como, por exemplo, garantir a aposentadoria para nós mulheres por cuidado materno, que o tempo de trabalho materno conte para fins previdenciários, para as mulheres que precisaram sair do trabalho para cuidar dos seus filhos. É ano também de revisar a política de cotas, que foi fundamental para democratizar a universidade, para popularizar a universidade.
A deputada Talíria Petrone foi líder do PSOL em 2021. A nova líder do partido neste ano é a deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Otoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, afirma que se o ex-presidente Lula ganhar as eleições de 2022, tentará implementar no Brasil um projeto socialista. De acordo com o deputado, as principais pautas do PT são a regulação da mídia, a liberação do aborto e a discussão da legalização das drogas, todas contrárias ao conservadorismo.
Otoni de Paula também afirma que no governo do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil acabou com a corrupção estrutural que, segundo o parlamentar, tomou conta do país durante os 14 anos de governos petistas. Na opinião dele, artistas, imprensa e STF defendem a volta de Lula porque acreditam que terão benefícios financeiros.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, chama o discurso do presidente Bolsonaro durante a abertura dos trabalhos legislativos de hipócrita, porque exaltou a liberdade e a democracia. O deputado recorda que Bolsonaro já defendeu em outras oportunidades o governo militar e a tortura.
Ivan Valente também diz que o presidente mentiu ao afirmar que o governo federal trabalhou para fortalecer o SUS, proteger o emprego e impulsionar a produção de vacinas. Segundo o parlamentar, todos os brasileiros viram que o presidente boicotou a imunização e provocou a volta da inflação.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que o chamado orçamento secreto institucionaliza a corrupção no Congresso em troca de apoio ao presidente da República. Na opinião do deputado, as emendas de relator enfraquecem a democracia ao possibilitar tratamento desigual aos parlamentares dentro do orçamento da União.
José Hildo Ramos também critica o aumento de juros praticado pelo governo para tentar frear a inflação. Na visão do deputado, a medida não resolve o problema e só beneficia os banqueiros e o sistema financeiro.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, critica a participação da ministra do STF, Carmen Lúcia, em encontro promovido pela ex-senadora Marta Suplicy, que reuniu cerca de 30 mulheres, entre políticas, ativistas e escritoras. Segundo o deputado, Carmen Lúcia feriu o artigo 95 da Constituição Federal, que proíbe a presença de magistrados em eventos político-partidários.
Bibo Nunes promete entrar com um pedido de impeachment contra Carmen Lúcia no Senado. O parlamentar afirma que foi eleito para representar a justiça e o povo e diz que não tem medo de possíveis retaliações.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, considera que ministros do Supremo afrontam a Constituição quando punem parlamentares por divulgarem opinião. O deputado argumenta que o artigo 53 da Carta Magna estabelece que todos os congressistas são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
General Girão também reprova a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que acusou o presidente Bolsonaro de vazar, de forma deliberada, informações sigilosas sobre o processo eleitoral. Segundo o parlamentar, nenhum magistrado pode opinar sobre processos em andamento fora dos autos. Homenagem.
Célio Moura, do PT do Tocantins, lembra os 5 anos de falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula. Segundo o deputado, durante os governos do líder petista, Marisa conquistou o coração de todos os cidadãos que pensam em democracia, em cidadania e bem-estar social.
Célio Moura também recorda a trajetória política de Marisa Letícia, que participou da fundação do Partido dos Trabalhadores e da militância ao lado de Lula. Para o deputado, a ex-primeira-dama ficará marcada na história do país como uma pessoa simples, humilde e preocupada com o povo brasileiro.
Camilo Capiberibe, do PSB, parabeniza Macapá pelos 264 anos celebrados em 4 de fevereiro. Segundo o parlamentar, os governantes locais carregam a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento que garanta a dignidade das pessoas e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente.
Camilo Capiberibe ressalta que já destinou mais de 26 milhões de reais para pavimentar estradas e rodovias do Amapá. Além disso, segundo o deputado, foram os recursos destinados por ele que possibilitaram a construção de unidades básicas de saúde em diversas regiões da capital do estado.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, lamenta que o país esteja passando por uma crise hídrica que tem elevado o preço da tarifa elétrica e gerado desabastecimento. Ele culpa o governo Bolsonaro pela situação e afirma que, enquanto a política de preços da Petrobras, baseada no preço do dólar, não for alterada, o sofrimento dos brasileiros não vai diminuir.
Zé Neto defende a realização de uma comissão geral para debater a crise energética do Brasil. Na opinião do congressista, a crise atual gerou ganhos absurdos para quem vive de especulação financeira e prejuízos incalculáveis para a população, principalmente a parcela mais pobre. Ele ainda critica o aumento da produção de energia por meio das termoelétricas, enquanto diversas hidrelétricas estão paradas.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, faz um apelo para que o governo federal destine recursos aos estados que mais têm sofrido com inundações e desabamentos causados por fortes chuvas, como Bahia e Minas Gerais.
Bom Gás também pede mais recursos para os produtores rurais do Rio Grande do Sul para minimizar os efeitos da seca que assola a região. Segundo o deputado, mais de 250 mil pequenas propriedades não colheram nada este ano e houve queda na produção leiteira e perda de animais por falta d'água.
Votação.
O plenário da Câmara retomou as votações nesta terça-feira, logo após a sessão solene de abertura do ano legislativo. Foi aprovado o projeto que institui um programa de incentivo tributário para empresas que investirem em pesquisas voltadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
A proposta, de autoria do deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, permite às empresas que doarem recursos para esses projetos deduzirem os mesmos valores na declaração do imposto de renda, até o limite de 30% do imposto devido. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em setembro do ano passado e depois seguiu para o Senado, que promoveu 5 alterações no texto, 4 delas aprovadas pelos deputados a partir de parecer favorável da relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Uma dessas modificações estabelece um limite de R$400 milhões para o valor total desses descontos tributários no ano que vem. Esse ano, 2022, o limite é de R$600 milhões. A relatora Soraya Santos defendeu a proposta e disse que o projeto vai estimular a pesquisa e desenvolvimento de produtos como vacinas contra a Covid, o que pode diminuir a dependência do Brasil nessa área.
Quando nós começamos essa pandemia sem precedente, a primeira fase da vacina, por exemplo, foi uma fase que a gente implorava pela importação. Numa segunda fase, deputado Carlos Jordi, nós dependemos do IFA, que foram cedidos por outros países, mas que com toda a tecnologia, toda a equipe do Brasil, qualquer modificação e adequação por força da mutação desse vírus dependia da aprovação desses países.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pela maioria do plenário, contra o voto do PSOL e do Novo. O deputado Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, criticou o modelo de subsídio fiscal e defendeu investimentos a fundo perdido para estimular as pesquisas. Já o PSOL defendeu investimentos em empresas públicas, como disse a líder do partido, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
O impacto orçamentário dessas isenções fiscais pode chegar a mais ou menos R$400 milhões. E é ilusório achar que passar para as mãos da iniciativa privada o modelo de pesquisas, ao mesmo tempo que isso traz custos tão grandes para o Estado brasileiro, no momento que a nossa ciência e tecnologia está sendo massacrada pelo governo, achar que isso vai funcionar, que isso vai servir para a melhoria da população brasileira é uma ilusão.
O projeto prevê que empresas doem recursos para instituições cadastradas junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O projeto que cria o programa de incentivos fiscais para investimentos em pesquisa contra a pandemia segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Outro projeto aprovado pelos deputados na noite desta terça-feira foi o que pune postagens de infrações graves de trânsito na internet. O repórter Antônio Vital explica a proposta.
A Câmara aprovou o projeto que proíbe e estabelece punições para divulgação de imagens e vídeos de infrações graves de trânsito, como rachas, manobras perigosas, velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas. Vídeos desse tipo têm sido publicados em redes sociais e plataformas de internet por condutores ou por terceiros em busca de visualização. E hoje não existe lei sobre o assunto. O texto estabelece ainda que as plataformas de internet têm de retirar as imagens do ar assim que receberem ordem judicial. O descumprimento da medida pode acarretar multa de até 10% do faturamento da empresa, prevista no Marco Civil da Internet. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara no ano passado e depois foi modificado pelo Senado. Uma das mudanças excluía a punição das empresas de internet, o que foi rejeitado pelo relator deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Para ele, isso contraria o objetivo do projeto.
Exclui um dos principais objetivos da proposta, qual seja coibir a publicação de novos vídeos inadequados. Como foi dito, a intenção é encontrar meios para impedir a divulgação de vídeos nocivos, especialmente a questão da segurança do trânsito, que nós estamos tratando nessa matéria. Lamentavelmente, é preciso estabelecer normas rígidas e punições.
O projeto prevê ainda que a pessoa responsável pela divulgação das imagens será punida com multa de natureza gravíssima multiplicada por 10. E se houver reincidência no período de um ano, as penalidades serão aplicadas em dobro, punição que não exclui processo administrativo e criminal. Já o condutor responsável pelas manobras poderá ter suspenso o direito de dirigir por um ano, e a retirada do conteúdo das redes sociais não elimina a pena. O projeto de autoria da deputada Cristiane de Souza Iaredi, do PL do Paraná, determina ainda que as plataformas da internet têm que comunicar a exclusão dos vídeos à pessoa que fez a postagem, junto com explicações sobre o que motivou a medida e informações sobre como contestar a decisão. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, por unanimidade, e segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Mônica Tati, apresentação de José Carlos Andrade e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.